Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Guimarães, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Vale a pena dar aqui uma palavra, ainda que curta, porque o tempo já está a passar, daquilo que já fez o Governo da Aliança Democrática na área da saúde. E vale a pena lembrar que no Plano de Emergência e Transformação da Saúde, 80% de execução das medidas urgentes e prioritárias, ou seja, até ao fim do ano 2024, e lembro mais uma vez que este plano é até ao fim de 2025, vale a pena dizer que há mais de 200 mil cidadãos com médico de família atribuído, que há uma redução de 20% nos tempos médios de espera nos serviços de urgência, que o alargamento da linha Ligue Antes Salve Vidas permitiu evitar que 340 mil pessoas tivessem que ir ao serviço de urgência. Vale a pena lembrar que a linha SNS Grávida evitou que 25 mil grávidas tivessem que ir ao serviço de urgência sem necessidade, mas vale a pena também lembrar, a propósito daquela que foi a intervenção do Sr. Deputado André Ventura, que os doentes oncológicos fora do tempo máximo de resposta garantidos por agendar, em janeiro de 2024 eram 1.568 doentes, em janeiro de 2025, 361 doentes.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não temos mais inscrições, os tempos remanescentes também são muito residuais e, portanto, passamos ao encerramento. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, morreram ali, num concelho do interior do país, 150 pessoas, das quais 86,6% sem qualquer assistência médica. A percentagem de portugueses que morrem sem assistência médica é extremamente elevada em muitas áreas rurais. Lia-se no relatório das carreiras médicas de 1961, várias vezes aqui trazido. O Serviço Nacional de Saúde, que foi criado apesar dos votos contra da direita, transformou o relato que acabo de ler numa realidade distante. Ainda bem que assim é. O Serviço Nacional de Saúde trouxe segurança, previsibilidade, democracia ao país. Devemos ao SNS termos melhores indicadores de saúde do que a principal potência económica do mundo, os Estados Unidos da América. O SNS revela mesmo o melhor da nossa sociedade. De todos para todos, de todas para todas, lutamos com o SNS por todas as vidas. Não se pergunta pelo seguro de saúde à porta da urgência. É por isso que nunca aceitaremos que se excluam imigrantes do SNS ou que se apaguem imigrantes residentes no estrangeiro das listas dos centros de saúde. O ataque à universalidade começa sempre pelo mínimo denominador comum, pelos mais frágeis ou pelos aparentemente mais longínquos, para gradualmente se alargar ao resto da população. Nós não nos esquecemos como foi incómodo para a direita quando acabámos com as taxas moderadoras, porque a direita conviveu sempre mal com a universalidade da prestação dos cuidados de saúde, com o Serviço Nacional de Saúde, porque ele contrai o negócio da saúde. Sim, em Portugal a democracia fundou-se com um consenso, uma ideia forte. A prestação de cuidados de saúde não deve estar sujeita a relações mercadorizadas. Não importa o escalão do IRS, toda a gente deve ter acesso aos cuidados de saúde que precisa. Senhoras e senhores deputados do PS, Senhora Deputada Mariana Vieira da Silva, cumprimento. Nós não confundimos as intenções do Partido Socialista com as da direita, mas não podemos deixar de recordar como teria sido importante em 2022 que a bancada do Partido Socialista tivesse entendido que era necessário valorizar carreiras, fazer contratações, fixar os médicos e investir o que era necessário para salvar o Serviço Nacional de Saúde. Foi um braço de ferro necessário, pelo qual pagamos, mas do qual nos orgulhamos. O SNS revela o melhor de nós enquanto sociedade e faremos todos os combates para o salvar. Queremos saudar democraticamente as aproximações do Partido Socialista, o facto de reconhecerem hoje que as USF de tipo C não fazem falta, que é preciso investir, que o SNS faz falta ao país, temos que fixar os médicos, temos que ir mais longe nas suas carreiras, temos que contratar mais profissionais. O SNS não se confrontaria com muitos dos problemas com que hoje se confronta se em 2022 os tivéssemos começado a resolver de forma séria. Não confundimos, no entanto, as nossas divergências com o que a direita, o PSD, prepara e está a pôr em curso. O PSD prometeu na campanha eleitoral apresentar um programa de emergência para o SNS e vamos metê-lo várias vezes à sujeição de um exame. Mas o que fez, na verdade, senhoras e senhores deputados, foi pôr em marcha uma OPA ao SNS, uma operação de ocupação, de privatização e de ausência de competência na gestão de saúde dos portugueses, onde se exigia competência, concursos públicos à ocupação, à nomeação de militantes partidários, à incompatibilidades. Nós precisamos, à frente do SNS, quem tem currículo na gestão pública, não de quem tem currículo no partido. Aumentaram as transferências para o privado em vez de garantir o investimento estrutural que faz falta no SNS. Há concursos falhados, há mapas de pessoal por preencher, porque os concursos, como a própria ministra reconheceu, falharam, foram mal lançados. Faltam incentivos para a fixação de profissionais de saúde. Há conflito onde devia haver negociação. E nós sabemos que é propositado. Porque se houver profissionais no SNS, eles não fogem para o privado. Se houver dedicação exclusiva, se houver carreira, se houver valorização, se houver tempo para viver, os profissionais de saúde ficam no SNS. Há ausência de competência nesta OPA. Há urgências encerradas. Há planos de verão que não funcionam, como já disse de forma bastante feliz a senhora deputada Isabel Pires. No verão falham os planos porque está calor, no inverno porque está frio, e quando não é o calor nem o frio é o Excel. Mas nós sabemos que é incompetência combinada com vontade de desconstruir o SNS. O caos é autoinduzido. Foi assim no INEM e é assim nas demissões sucessivas. Por isso hoje perguntamos de forma honesta às bancadas do Governo. Conseguem dizer que o SNS está melhor, que o acesso à saúde está melhor, quando todo o país reconhece que não está? E deixamos aqui uma garantia. Nós nunca desistiremos de lutar pelo SNS, porque ele é uma condição, o SNS é uma condição necessária daquilo que é a nossa democracia. De todos para todos, de todas para todos, lutaremos sempre pelo SNS.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar o debate pelo Governo, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Saúde. Se faz favor, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. Falamos muito da instabilidade por nós criada. Então vamos lembrar. Em agosto de 2022, a então Ministra da Saúde, Doutora Marta Temido, apresenta o novo estatuto do SNS. Nesse estatuto aparece a criação de uma direção executiva. Essa direção executiva, criada em setembro de 2022, demorou mais de um ano, a ter os seus estatutos aprovados em outubro de 2023. Sendo que, como já anunciado por este Governo, iremos reolhar e revisitar os estatutos da Direção Executiva. E porquê? Porque se criam entidades que criam instabilidade e conflitos com outras entidades do SNS. Mas vamos relembrar uma resolução do Conselho de Ministros, resolução do Conselho de Ministros número 123/2022, de 14 de dezembro, onde previa uma reestruturação das administrações regionais de saúde, implicando a aprovação do decreto-lei das mesmas. 2022. Quando é que é feito o decreto-lei de extensão das ARS? 2024. Portanto, eu gostava de perguntar se não criou instabilidade dois anos, aos profissionais das extintas ARS. Mas vamos seguir. Decreto-Lei número 102/2023, 7 de novembro, no mesmo dia que o anterior governo se demite. Este decreto-lei aprova por decreto, sem discussão, em Assembleia da República, a grande transformação do país em 39 ULS. E eu agora gostaria de questionar, não estava previsto que isto não fosse assim com as 39? Não terá havido um documento chumbado no anterior Ministério das Finanças e esta transformação é necessária porque com a extinção das ARS não havia onde colocar as direções dos cuidados de saúde primários. Portanto, acusam-nos a nós de não olhar para os cuidados de saúde primário. Por favor. Mas... Mas vamos mais longe. Vamos falar da partidarização do Serviço Nacional de Saúde. O Estatuto do Gestor Público prevê que entre a demissão do Governo e a investidura do novo Governo não podem ser designados gestores públicos. Então, a Lei do Orçamento de Estado de 2024 veio prever, só para esse ano, vejam lá, que a designação dos órgãos de gestão das ditas unidades de saúde passavam a ser não da competência do Governo, mas da Direção Executiva. Porquê é que não mexeram nos estatutos da Direção Executiva e previram isto para sempre? Não, foi numa exceção na Lei do Orçamento do Estado. Eu sei que custa, mas 2024 trouxe-nos mais cirurgias, mais consultas, mais utentes em médico-família, mais medicamentos inovadores, mais acesso a rastreios e alargamentos de rastreios, mais ensaios clínicos. Vamos nos focar agora num assunto tão falado. Inverno. Inverno. A 12 de julho deste ano, foi criado um suplemento remuneratório para pagamento de horas extras dos médicos. Foi este suplemento que evitou uma nova greve e escusa às horas extras. É preciso lembrar. Foi também criado a campanha da vacinação sazonal. Este ano, alargamos as vacinas da dose reforçada aos mais de 85 anos. E isto fez com que o excesso da mortalidade este ano é 3 vezes inferior ao registado em período homólogo no ano passado. Três vezes inferior.
Menos mortes.
A vacina do vírus essencial respiratório, que podia ter sido decidida no anterior governo, foi por nós decidida e feito investimento. Temos este ano menos 27% de internamentos em crianças em Portugal. Mas vamos ao tempo das urgências, o tempo das urgências para terminar. Para doentes amarelos, menos 24%. Para doentes laranjas, menos 38%. Muito obrigada.